Pessoa está perguntando se a alimentação quase estrita de crus e germinados ajudaria na sutilização dos corpos mais rapidamente. Sim, ajudaria. Mas os corpos reagem diferentemente diante da alimentação. Há seres que passam muito bem só com crus e frutas, e outros que não passam bem e que necessitam de alimentos cozidos. Nessas coisas não há regras fixas, porque depende da história dos corpos em todas as encarnações. De forma que a gente, sabendo que existe alimentação cru, que existe alimentação cozida, a gente vai experimentando para ver qual é que se adapta mais a nós e qual é o resultado que dá. O importante na alimentação é a gente não comer por gula, eliminar a gula, e ter a alimentação como o sustento material dos corpos. Aí vai tudo bem. Então, se você procura uma alimentação pensando no sustento do seu corpo, vai bem. Agora, se você procura por gula e por hábitos e por costumes, então aí o corpo acaba ficando doente, porque o corpo não tem nada a ver com o que a mente está dizendo. A mente diz uma coisa e o corpo precisa de outra. Então é preciso eliminar a gula, eliminar o interesse pela alimentação, para a gente poder ter neutralidade para se alimentar corretamente. Claro que o que é cru e vivo e os germinados têm mais vitalidade do que uma coisa cozida. Mas há pessoas que não podem suportar só alimentos crus. E uma pessoa encontrou um pássaro ferido, cuidou dele durante 7 dias e depois o pássaro desencarnou. Quando ela cantava mantras perto dele, ele fechava os olhos e ficava muito tranquilo. É muito bom para o reino animal que os seus membros desencarnem levando boas recordações, como essas que esse pássaro levou pelos bons tratos que recebeu nos seus últimos dias. E aqui uma pessoa diz que na abertura do encontro de entrevistadores se fez referência que Figueira estaria sobre uma cidade especial. E se poderia ampliar este dado? Figueira é um prolongamento de Mirnajá no plano físico. É claro que quando um centro espiritual se prolonga no plano físico, ele depende de pessoas, de seres humanos encarnados. Nunca pode ser igual. A vibração de um centro intraterreno, de um centro planetário, que não é físico, é muito diferente da vibração de um centro físico. Mas esse centro físico deve procurar corresponder ao máximo ao centro planetário que o alimenta. Então o que se disse foi que Figueira estava sobre Mirnajá. Isto é uma forma simbólica de dizer que Mirnajá não é um centro físico, é intraterreno, é suprafísico, e que nós representamos este centro aqui na superfície materialmente. Agora, que Figueira deve ser uma cidade, isto foi dito sim em várias partilhas, isto foi baseado em uma declaração de Saruma, lá em Erques. Figueira não é isto que vocês veem. Isto que vocês veem é um ensaio, é uma semente, é uma tentativa. Figueira realmente é uma cidade. Dentro do plano, isso está como uma cidade. O que não é provável é que a situação atual do planeta permita que isto se realize. Porque seria muito difícil no planeta poder haver uma cidade que não estivesse coligada com estruturas de nações, com constituições de nações, com eleições, com isso tudo que vocês conhecem. Embora Figueira seja uma cidade no seu arquétipo, não é provável que se consiga fazer uma cidade de Figueira. Tentou-se fazer isto em Auroville, na Índia, muitos anos atrás, com grandes iniciados à frente daquilo. Criou-se Auroville, mas não sei se Auroville é como era o seu arquétipo. Porque quando se faz uma coisa destas com os seres humanos, entram aí muitas coisas, inclusive a necessidade que os seres humanos têm de subsistir materialmente, e nisso eles se confundem, começam a fazer comércio, começam a fazer negócios, e numa cidade sagrada não há comércio, não há negócio, não há ninguém ganhando a vida, não há nada destas coisas. São coisas que ficam nos arquétipos, nos inspirando, e nós tentando fazer o melhor possível, sabendo que um dia, numa nova terra, com uma nova humanidade, isto tudo poderá se realizar. Porém, quando se funda Auroville, isto já é muitos passos além das cidades normais, embora não seja o arquétipo. Isto tudo se sabe e, no fundo, estamos todos trabalhando para um mundo novo e para uma nova humanidade. E outra pessoa pergunta, qual é a diferença entre oração e meditação? Se tem a mesma finalidade. Bem, cada um de nós ora como necessita, como quer e como souber. E então a oração é um trabalho, a oração é um esforço, a oração é uma ação em direção ao alto. Meditação não é esforço algum. Meditação é você já estar com a mente em silêncio, e com a sua mente em silêncio, você está diante de uma certa realidade. Isto se chama meditar. Mas há muitas outras definições de meditação. Tem gente que considera meditação ficar lendo frases e refletindo sobre as frases. Isto na vida religiosa é tida como meditação. Mas meditação não é isto. Para meditar é preciso que a mente fique tranquila, que a mente se purifique e que não haja pensamentos misturados com esta atividade. E uma pessoa pergunta o que é um eremita. Bem, um eremita é um ser que busca Deus e nada mais. Ele não tem outra coisa que fazer senão buscar Deus. Então, simbolicamente, ele é um eremita que sai andando, buscando Deus. Isto tudo é uma ideia antiga dos eremitas, mas muito real. Então, o eremita busca Deus e nada mais. No passado, esses eremitas iam para os desertos, ou iam para as grutas, se retiravam do convívio humano, iam para as selvas, para não se distraírem com a humanidade, não se distraírem com o mundo. Eles só queriam buscar Deus, então iam para os desertos e pronto. E são muito conhecidos esses eremitas da história patrística, etc. Mas hoje é diferente. Todos esses seres que têm tendência eremítica teriam que desenvolver esta tendência internamente, interiormente, lá no centro do seu ser. Porque com a situação crítica em que o planeta se encontra e na qual a humanidade também se encontra, todos os seres conscientes, inclusive os eremitas, estão sendo chamados a servir a humanidade e a servir o mundo enquanto desenvolvem a sua própria vocação. Então hoje você pode encontrar alguém que tenha vocação eremítica e que esteja numa favela ajudando os pobres. Vocês podem encontrar alguém que tenha vocação eremítica e que esteja dentro de um hospital operando pessoas. De forma que é muito diferente a situação, embora o fato seja o mesmo. E uma pessoa diz, tenho uma profunda coligação com os livros da trilogia Portas do Cosmos, Encontro Interno e Hora do Resgate, especialmente Portas do Cosmos. Sinto-me como se fosse parte daquela energia ali manifestada. O que esta coligação está indicando? Os livros de Figueira trazem sempre inúmeras leis. as leis que correspondem àquilo que o livro está apresentando como assunto. Então, aparentemente, os livros de Figueira têm um assunto a desenvolver. Mas, na realidade, os livros de Figueira apresentam leis ou apresentam aspectos das leis. Então, quando nós nos identificamos com um livro, nós encontramos ali a lei que precisamos estudar, ou que precisamos viver, ou que precisamos desenvolver, e é isto que o livro está indicando. Então, a sua sintonia com Portas do Cosmos, Encontro Interno e Hora de Resgate deve ter a ver com as leis que aqueles livros representam. Então você volta aos livros e vê ali do ponto de vista das leis que estão sendo indicadas. Porque entre elas deve ter algumas que você precisa aprender a viver. E aqueles livros falam de leis muito atuais, porque são aquelas leis que nos indicam como chegar aos encontros internos, como chegar ao contato extraterrestre, como estarmos diante da realidade das naves, como se está diante da realidade do plano de resgate para a Terra. De forma que ali há muitas pequenas leis que são para ser vividas. Se você tem afinidade com os livros, é sinal que você está precisando viver aquelas leis. Qual seria um caminho para aprendermos a não condenar? O caminho para todos os problemas é a gente pensar em Deus, pensar no eu superior. Porque quando nós pensamos em Deus, ou pensamos no eu superior, ele endireita os nossos pensamentos. Então não há uma fórmula para cada coisa. A fórmula é única, pensar em Deus, e ele endireita o pensamento da gente, o eu superior. E se existem humanidades em outros mundos tão ou mais atrasadas que esta da superfície da Terra? Existem humanidades em todos os graus evolutivos, em diferentes planetas, nas estrelas, nos planos suprafísicos, que não são planetas nem estrelas, e existem seres, consciências de todos os níveis. E algumas humanidades estão em corpo físico e em planeta físico, como esta. E outras humanidades podem não estar em corpo físico, como na própria Terra, que é um planeta físico, tem nos seus níveis intraterrenos e suprafísicos, e intraoceânicos, humanidades que não são físicas, que são irmãos nossos em outras constituições. E uma pessoa procurou no léxico esotérico a palavra labirinto e não encontrou. E ele gostaria de saber o que se realiza ali. O labirinto é um símbolo muito antigo e ele tem muitos significados. Tinha significados na Grécia, significados diferentes no Egito, significados diferentes lá na Ásia. Enfim, o labirinto é um símbolo complexo, rico e muito profundo. Aqui para nós, em Figueira, o labirinto simboliza a nossa caminhada em direção ao contato com o eu superior. Então, a forma de labirinto que se usou aqui, porque há labirintos em outras formas, não só nesta circular. Então, a forma que se usou aqui para fazer o labirinto é uma forma que simboliza nós caminhando pela vida, não é? E nos aproximando do centro, nos aproximando do eu superior. Então, nós entramos no labirinto e fazemos esta reflexão, não que nós vamos simbolicamente nos dirigir ao centro da nossa consciência. E aí vamos fazendo aquele caminho até chegarmos no centro do labirinto. E enquanto fazemos aquele caminho, se estamos nos confirmando nesse trabalho de ir para o centro, nós chegaremos lá no centro em um estado diferente daquele que estávamos quando iniciamos o trajeto. E ali no centro podemos entrar por alguns momentos em alguma reflexão ou estar em silêncio. O labirinto realmente deveria ser uma prática para nós todos, principalmente para aqueles que estão estáveis aqui. Porque é uma forma de se concentrarem, é uma forma de não se dispersarem. Então, aquilo é um convite para todos. O labirinto não é tão visitado quanto deveria, e nós deveríamos ter consciência disto. E fazer o labirinto significa fazer um trabalho consigo. E isto pode nos levar a algumas transformações. E nós podemos chegar a fazer o labirinto em nome de todos. Isto já é um processo um pouco mais avançado de fazer o labirinto. Então podemos estar fazendo aquilo em nome de todos, em nome daqueles que não fazem, em nome daqueles que não compreenderam o significado, em nome daqueles que não estão interessados, enfim, em nome daqueles que mais precisam daquele trabalho. A pessoa está perguntando, por que as religiões antigas falam tanto de mistérios? Será que quem fez essas religiões não sabiam das coisas? É que ainda nós não estamos na época da humanidade receber certas verdades. Então, essas religiões antigas chamavam de mistérios tudo aquilo que eles achavam que a humanidade não ia aceitar. E as pessoas que tinham fé seguiam e acompanhavam. Não é que não se soubesse, mas não se explicava, porque a humanidade nunca esteve disposta a ouvir a verdade assim como ela é. A humanidade, para receber as coisas, precisa que as coisas sejam um pouco transformadas, um pouco adaptadas. Então, a verdade mesmo nunca foi dita, aqueles que sabiam um pouco mais, nunca disseram, porque a humanidade não quer saber da verdade. Se nós soubéssemos a verdade, não sei como reagiríamos. Então, em muitos pontos, as religiões antigas, que eram fundadas por seres que sabiam as coisas, não? Instituíram esses mistérios. E são coisas que, na época, a humanidade não poderia nem conceber, nem aceitar, nem entender. Então, para nós termos uma ideia melhor, precisaríamos que fôssemos buscar dentro de nós mesmos aquilo que precisamos saber. Porque aí temos uma fonte realmente segura. E de dentro de nós não vai surgir nada que nos prejudique, nem que nos atrapalhe, nem que nos confunda. Vocês podem buscar em tantas obras, podem buscar nas religiões certas coisas e podem ficar confundidos, podem não ficar satisfeitos ou ficar enganados e tantas coisas assim. Isto se sabe, isso é natural. Para nós termos segurança diante do ensinamento, precisa que a gente vá buscar o ensinamento dentro de si, porque aquilo que vem, claro que não é a sabedoria toda. Ninguém tem a sabedoria toda. Nenhum eu superior tem a sabedoria toda. Mas virá aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. Agora, desde o começo se diz, homem, busca a ti mesmo, busca dentro de você. Mas nós parece que não ouvimos, ou se ouvimos não entendemos, e ficamos buscando fora. E enquanto estamos buscando fora, estamos sempre recebendo alguma coisa relativa, que não é na justa medida que nós precisamos. Porque por melhor que seja o ensinamento que vem de fora, ele nunca é exatamente o que nós precisamos. Exatamente como nós precisamos, só quando vem de dentro. E nem sempre vem de dentro aquilo que nós estamos buscando. E por que que não vem aquilo que estamos buscando? É porque talvez não seja a hora da gente buscar aquilo. Mas o que vem de dentro, se é que vem de dentro, isto é o real, isto é o correto. A gente goste ou não, aceite ou não, isto é que é a única coisa verdadeira para nós. Então muitas pessoas oram, muitas pessoas buscam lá dentro, muitas pessoas fazem perguntas e têm meias respostas ou têm meias explicações ou certas coisas nem vêm à tona. Nós temos que ter fé que o nosso interior sabe muito bem o que expressar, sabe muito bem o que nós, como personalidades, como egos, como mente, precisamos saber. Então, se a gente começa a aceitar aquilo que vem de dentro, vai abrindo caminhos e vai fortalecendo este vínculo. Mas que a gente não se iluda que vai procurar uma coisa dentro por curiosidade. Não vem nenhuma resposta para curiosidade. Nós vamos ter respostas, é aquilo que nós precisamos naquele momento e na dose correta. Se nós estamos enganados ou se estamos insatisfeitos, é porque em vez de buscar dentro de nós, fomos buscar fora ou fomos buscar nos outros. Podemos ter, sim, coisas muito válidas, muito boas, muito reais, mas nunca é como se viesse de dentro de nós. Uma pessoa não está entendendo por que uma outra teve morte violenta. Porque não era uma pessoa violenta. Sim, nós podemos ter uma morte violenta por karma, não porque cometemos alguma violência. E não sabemos o que fizemos em vidas anteriores. Mas aqui a pessoa está perguntando outras causas de morte violenta sem ser essa, karma de violência. Sempre que alguém se suicida, na próxima vida, na mesma idade em que ele se suicidou, na anterior, ele tem uma morte violenta. Então isso é uma razão para ter morte violenta. Então a pessoa é muito boa e tudo isso, mas ela, numa vida anterior, se suicidou. E isto é razão para ela ter uma morte violenta naquela mesma idade. Porque aí tem todo um conjunto de circunstâncias, todo um processo interior que faz com que a pessoa compreenda o que ela fez na vida passada. Porque ela tendo uma morte violenta, um ciclo que corresponde àquele em que ela perpetrou isto, ela vai compreender muitas coisas na própria hora da morte como depois. Estas coisas não têm comprovação. Estas coisas a gente precisa experimentar quando chegar a nossa hora. Ou então estarmos numa situação de fazermos essas experiências, porque o eu superior, o eu interior, entende que nós devemos fazer essas experiências. E às vezes em sonhos se pode fazer experiências desse gênero. E outra pessoa pergunta se a nossa situação sexual, se o nosso processo de reprodução sempre foi assim e será sempre assim. Não, esse processo de reprodução que a humanidade à superfície tem é uma coisa para este momento da sua evolução. Dizem os sábios que só cerca de 20 milhões de anos atrás é que os sexos se separaram nas pessoas. Antes não havia sexos separados. Eram outros sistemas que a história não conhece, que a ciência muito menos conhece, mas não há provas disso, mas a antiga sabedoria diz que até 20 milhões de anos atrás nós éramos bem diferentes. E essa experiência, desde o início, teve que se bifurcar em dois sexos, porque todos nós temos os dois sexos dentro de nós. Um só manifestado no plano físico. Mas as energias positivas e negativas nós temos todos. Então, a uma certa altura, isso se separou e nós começamos a nascer homens e mulheres. E isto é uma situação que tende a se reequilibrar até que a gente se transforme numa raça andrógina, de novo. Só que uma raça andrógina é bem diferente de uma raça que era assexuada. Então existe uma evolução nisso tudo. Mas entre os assexuados e os futuros andrógenos, nós estamos aqui no meio, fazendo a experiência dos sexos divididos. E devemos aprender, não é, com essas experiências, porque uma série de encarnações estamos num corpo masculino, depois entramos em corpos femininos em outras encarnações, e assim vamos fazendo essas experiências das duas polaridades em separado, coisa que antigamente não era assim e que depois será resolvido com androgenia. Mas tudo isso está justamente na sabedoria antiga e é preciso buscar bastante interiormente para nós termos a nossa versão da mesma coisa, porque aí podemos compreender melhor, aceitar melhor e nos adaptar melhor. Nós vivemos, não atualmente, num grande ciclo, num longo ciclo de materialidade. Somos muito materiais. E isso coincide com o estado da Terra, que chegou no seu mais alto grau de densidade. A Terra nunca foi física sólida como é hoje. Ela veio se solidificando. Como agora ela chegou no seu mais alto grau de densidade e ela irá se sutilizando daqui para o futuro em milhões de anos. E nós estamos também no nosso mais alto grau de densidade. Por isso é que o materialismo, a materialidade é tão forte em nós, não é tão profundo em nós. Porque como planeta, nós estamos no nosso mais alto grau de densidade. Vocês veem, nós temos vários corpos, além do físico, mas só temos consciência do físico praticamente. Não temos consciência dos nossos outros corpos mais sutis. Temos até um corpo espiritual. Sabemos dele assim por notícia, mas são muito raros aqueles que funcionam em corpo espiritual. E isto é a evolução que nós teremos que fazer rumo à espiritualidade. Então nós estamos numa fase de trabalhar a espiritualidade, que é para irmos levando, não toda a humanidade, para esta mudança de fase. Mas isto corresponde também a uma mudança de fase do planeta, que tem que também ir se desmaterializando. Esse assunto é muito amplo e nós estamos falando assim de uma forma muito sumária. Mas isto coloca uma semente, não? E nós vamos depois buscar, procurar dentro de nós outras explicações. Dentro deste mesmo planeta, nós temos irmãos nossos que não são físicos, que estão em outros níveis de consciência, como sabemos. Temos civilizações em outros níveis de consciência, não? E tudo isso já está correspondendo a níveis do planeta que não são materiais, como os níveis intraterrenos, os níveis suprafísicos, que não são níveis materiais. Nós temos que nos voltar para o nosso interior, que é para irmos recebendo as possibilidades de estarmos diante destas coisas e irmos nos desmaterializando, mesmo que estejamos ainda em um corpo físico material. Não sabemos por quanto tempo, porque se formos mudar de civilização, iremos para um outro tipo de físico, como estamos já sabendo. Aqui uma pessoa ouviu muito o mantra Uamanaika Shiminika, que é um mantra em idioma irdim. E ela está perguntando Uamanaika Shiminika o que significa. Uamanaika Shiminika significa reverência nossa à consciência única. Então nós reverenciamos a consciência única, nós reverenciamos a consciência cósmica com este mantra. E não se traduz mantra, mas o significado disto, segundo Saruma, era: neste encontro te honro, Senhor. Então quando você está dizendo Uamanaika Shiminika, na nossa linguagem, você está dizendo: neste encontro te honro, Senhor. E está buscando ser reverente a esta consciência única. Se este mantra, aqui já vem a força do mantra, né? Que não é a compreensão nossa. Se este mantra, o Amanaika Shiminika, for pronunciado em alinhamento com o nosso ser mais profundo, este som penetra camadas sutis do universo. É um mantra muito forte, é um mantra muito potente e que transpassa as camadas terrestres, se ele for realmente pronunciado com alinhamento e se ele for pronunciado com alma. Esse mantra emitido pode até criar para nós bases para contatos e comunicações nossas com outros níveis de consciência. É um mantra muito complexo. Então, é bom que a gente tome consciência disso, é bom que se pergunte, porque este mantra tem uma repercussão muito além da órbita terrestre. É um mantra que deve ter sido inspirado em algum som que não é terrestre. Esse mantra, usado conscientemente, pode ser uma verdadeira chave para a nossa aproximação com espaçonaves intraterrenas e extraterrestres, de forma que é um mantra da maior importância. Então, o Amanaika Shiminika, se nós temos esta intenção, ele nos comunica com naves. E nos planos internos é feita esta ligação, não só com naves extraterrestres, mas também com naves intraterrenas. E eu me lembro que eu assisti Saruma pronunciando este mantra, o Amanaika Shiminika, no Vale de Erques, e mudava completamente a iluminação do vale de noite. É um mantra muito especial. E talvez a gente possa usá-lo a partir de agora com um pouco mais de consciência. Então, é um mantra que produz ligações com naves e prepara para esta comunhão com a consciência única. Por isto é que ele foi traduzido com: neste encontro te honro, Senhor.